Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo o 14º episódio do Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E no programa de hoje, nós teremos duas temáticas que são relacionadas. A primeira delas nos foi apresentada pelo Marcelo Beraba, que falará sobre o Clóvis Moura, um importante intelectual negro, historiador, sociólogo, que vai modificar a interpretação do papel dos escravizados nas formas de resistências, nas relações sociais, especialmente na luta de classes com os senhores de escravos. Na sequência, eu volto para falar sobre um projeto ligado ao Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, o LABOI, na qual é possível consultar mais de 200 horas de depoimentos de comunidades quilombolas e jongueiros em todo o estado do Rio de Janeiro, em um trabalho magnífico realizado por Marta Abreu, Hebe Matos e Keila Greenberg, em parceria com diversos outros pesquisadores. E é possível, neste material, perceber as diversas formas de resistência, existência e ressignificação do patrimônio cultural e do protagonismo negro na história do Brasil. Então, bora pro Giro Histórico! Ah, e no final tem um recadinho importante, então fica até o final conosco, tá?
Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou de volta aí para mais um Giro Histórico. E hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre um dos grandes intelectuais negros brasileiros, Clóvis Moura. Clóvis Moura nasceu em Amarante, no Piauí, em 1925. Ele é um renomado jornalista, sociólogo, historiador e ficou muito conhecido por conta das suas interpretações sobre a escravidão. Ele era um intelectual que escreveu e produziu ativamente, especialmente a partir da década de 1940 em diante. Ele nasceu em 1925, faleceu em 2003, inclusive o ano passado, durante a comemoração do mês da Consciência Negra, em novembro de 2023, comemorou 20 anos da sua morte e foram promovidos vários eventos. Bom, qual que é a importância, de onde ele vem, de onde vem a sua relevância? Primeiro que ele não produziu só obras de historiografia, ele era um intelectual, e nem de sociologia, né? Ele era um intelectual cujas obras passavam por muitas questões, abrangiam muitas temáticas sobre literatura, crítica literária, sobre imprensa, sobre questões como a posse de terra, questões relacionadas aos militares, estudos teóricos de história, de sociologia, religiões, enfim. Então ele tem uma obra bastante extensa e variada, tá? Mas ele, como um intelectual próximo ao marxismo, ele, na historiografia, ele traz uma contribuição que foi fundamental entre os marxistas e fora deles, ao trazer a ideia do escravizado em oposição ao escravocrata, não como só uma relação de produção, uma relação entre um objeto escravizado, uma pessoa escravizada que via um objeto, e aquele que era o possuidor desse objeto escravizado, dessa pessoa escravizada. Ele traz uma interpretação que fala sobre a maneira como isso é uma expressão da luta de classes no Brasil, o que rompe com uma interpretação muito tradicional de que a luta de classes ela só começa no Brasil com a chegada dos europeus no século XIX e a importação de ideias sobre classe trabalhadora e em um regime de trabalho típico do sistema capitalista. O Clóvis Moura, ele vai pegar então as insurreições escravas e vai mostrar como que isso não eram episódios esporádicos, aleatórios. Ele imprime as rebeliões escravas um caráter político. Ele mostra que essas rebeliões elas tinham uma ligação de fundo que revelam essa luta entre o senhor e o escravizado. Então ele é o primeiro autor, diferente dos outros autores da historiografia tradicional até então, por exemplo, Gilberto Freire e outros,
que falavam sobre a maneira como o escravizado se adequava ao trabalho e a relação com o senhor, exaltando especialmente a relação paternalista entre senhores e escravos. O Clóvis Moura, pegando um estudo sobre todas as rebeliões, né, que aconteceram entre os séculos 16 e 19, ele exalta essa consciência de classe dos escravizados que, em todo momento, estiveram criando estratégias e formas de lutar contra a situação de escravizados. Um exemplo, a questão das rebeliões que aconteceram no Brasil na década de 1830, 1840, e coloca em relevo a participação dos negros em todas elas, trazendo isso como uma evidência de que essa consciência que os negros escravizados tinham sobre o seu papel e a importância de promover uma luta era algo que perpassava todas essas rebeliões. Por exemplo, a Balaiada, que aconteceu entre 1838 e 1841, a Cabanagem, entre 1835 e 1840, a Farroupilha, que foi de 1835 a 1845, e a Sabinada, que aconteceu entre 1837 e 1838. Lembrando que essas rebeliões, elas acontecem no mesmo período da Revolta dos Malês, né, que foi em 1835, e que o Clóvis Moura traz como sendo ela mesma uma rebelião inspirada no Quilombo dos Palmares, sendo aí então um dos exemplos dessa estrutura de luta da classe dos escravizados contra os escravocratas. Então ele vai trazer na sua principal obra, que inaugurou essas ideias, que foi publicada em 1959, depois de muitas rejeições de editoras, a obra Rebeliões na Senzala, que se tornou sua obra clássica. Ele vai falar sobre os quilombos e sobre as rebeliões e todas as formas de resistência que os escravizados puseram contra os escravocratas desde o Brasil colonial. Então a sua obra, ela se torna fundamental para a gente refletir sobre a maneira como os escravizados tinham autonomia para criar as suas estratégias de resistência, as suas rebeliões, e possuíam sim, apesar de viverem em uma condição subalternizada, de escravizado, eles tinham sim consciência e formas, estratégias de luta política e o suficiente para fazer essas lutas contra a escravidão. Então aí a gente tem uma interpretação que teve impactos em toda a historiografia. Durante os anos 80, essa questão da agência do escravizado começou a aparecer muito na historiografia e a gente reumanizou esse personagem escravizado. Começou a ver, a partir da obra do Clóvis Moura e de outros historiadores, marxistas ou não, como que esses indivíduos criavam formas para sobreviver àquele regime e conseguir a liberdade. Então é isso, conheçam a obra do Clóvis Moura, ela vem sendo reeditada de uns anos para cá. Para quem se interessa pela forma como é escrita a história do Brasil, é muito interessante a gente conhecer esses pesquisadores, esses intelectuais, que eram intelectuais e ativistas também, intelectuais negros. Em um outro giro aí para trás, eu falei do Abdias Nascimento, agora eu trago o Clóvis Moura. Então a gente vê que são intelectuais engajados, que estão preocupados não só em criar uma tese, uma teoria explicativa para a história do Brasil, para a sociologia brasileira, mas também querem fazer com que essas teorias, essas explicações tenham um impacto na vida presente, né? Daqueles homens e mulheres negros que são descendentes daqueles que lutaram contra a escravidão e que nem sempre têm seus direitos reconhecidos. Então é uma forma de pensar o passado para fazer com que ele, esse pensamento, ajude nas lutas do presente. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Abraço.
No 10º episódio do Giro Histórico, intitulado Manuel Congo, Mariana Crioula e os Passados Presentes, eu apresentei, ao lado do Anderson Couto, um dos temas do episódio. Nele foi sobre o projeto ligado ao Laboy chamado Passados Presentes, que é um site que traz aí importantes contribuições para a questão da memória e da história das populações negras fluminenses, sobretudo visando uma educação antirracista. Não sei se você vai lembrar, se não, eu retomo aqui. Eu disse que o trabalho dessas pesquisadoras ligadas ao Laboy gerou dois produtos na internet. O primeiro foi Passados Presentes e o segundo é o acervo intitulado Memória e Música Negra, que é o acervo UF Petrobras Cultural, que vai trazer, como eu anunciei na abertura, uma série de informações, de entrevistas com comunidades quilombolas e jongueiras do estado do Rio de Janeiro. Quando você entra no site, você já tem de cara um mapa. Ao passar o mouse sobre este mapa, você vê que as áreas se iluminam. Então, quando você clica nessa área iluminada, você vai ter acesso a diversos quilombos que ficam ali e depoimentos desses quilombolas. Logo do lado do mapa, você pode escolher por palavras-chave, por fazer buscas temáticas, por exemplo, e você vai ter acesso a depoimentos específicos. Por exemplo, uma delas é a palavra carnaval, que você vai ter depoimento de várias dessas pessoas que são ativas no carnaval, que participaram ativamente e continuam participando na composição do que a gente chama de um acervo, um patrimônio cultural das populações negras fluminenses. E aí eu vou ler, tomar a liberdade de ler o trechinho que elas apresentam esse projeto no artigo intitulado História Pública, Ensino de História e Educação Antirracista. Elas quem? Marta Abreu, Hebe Matos e Keila Greenberg. Eu tinha falado desse artigo lá no Giro Histórico número 10, um artigo muito interessante, que foi publicado no dossiê sobre História Pública e Ensino de História da revista História Hoje, que é ligada à Associação Nacional de História, ANPU, em seu volume 8, número 15, do ano de 2019. E aí, quando elas vão apresentar o que é esse acervo, elas vão dizer o seguinte, abre aspas, esse longo trabalho de pesquisa com comunidades quilombolas e jongueiras do estado do Rio de Janeiro resultou no acervo audiovisual de quase 200 horas de depoimentos com detentores de patrimônios culturais, de traduções orais e de narrativas históricas ligadas às memórias do cativeiro. Parte grande desse material está disponível livremente no acervo UF Petrobras Cultural, Memória e Música Negra, no Laboy, podendo ser consultado por regiões locais do estado do Rio de Janeiro ou pelo nome das personagens entrevistadas. Como eu tinha dito, esse material é tão rico, para qualquer pessoa que queira escutar o depoimento dessas pessoas que fazem a história, que são história, assim como todos nós, mas que tem uma história específica ligada a muita resistência, a formas de existir, de resistir numa sociedade cujo racismo é estrutural, esse material pode ser utilizado por professores, por agentes culturais, para explorar ainda mais as possibilidades históricas. Pesquisadores que tenham interesse em trabalhar com temas específicos ligados a comunidades quilombolas têm esse acervo maravilhoso e incrível. Quando você clica, por exemplo, num dos depoimentos, quando você vem aqui, por exemplo, carnaval, né, vamos pegar, então você dá um aplicar, e aí ele vai abrir uma série de vídeos com pequenas inscrições, com o nome das personagens, estão dando as entrevistas, e aí você pode assistir, ver tanto a ficha de decupagem, que é minuto a minuto, ou assistir ao vídeo. Quando você clica em assista ao vídeo, ele vai abrir uma janela, um pop-up, com um vídeo do YouTube. Ou seja, está tudo lá no YouTube também, podendo ser consultado para você visualizar. São depoimentos na íntegra, então tem ruído de fundo, conversa, mas que as pesquisadoras vão conduzindo a conversa à medida em que você consiga ter depoimentos e recuperar uma tradição oral, falando sobre o passado, sobre o presente, outras perspectivas. Então, é incrível. Na luta antirracista, na construção de um patrimônio histórico cultural, é importante, assim como o legado de Clóvis Moura, que o Beraba nos disse e nos trouxe muito bem, a gente preservar essa memória, preservar os seus lugares de memória e ressaltar sempre a luta heróica dos ex-escravizados e seus descendentes nas comunidades quilombolas, porque são pessoas que resistiram ao processo de escravização e resistem até hoje a uma série de ataques vindas da sociedade civil, de órgãos governamentais, de empresas privadas, mantendo ali a sua dignidade e a sua história. Então, bora para a parte final do giro e muito obrigado por ter estado comigo até aqui. Thank you. Chegamos então ao final de mais um Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E eu disse que tinha um recadinho importante e vou dá-lo agora. Na semana que vem, nós teremos o retorno do Fronteiras no Tempo Historicidade, o nosso programa de entrevistas, que é um programa no qual os pesquisadores da história e das ciências humanas e sociais em geral falam sobre os seus trabalhos, num bate-papo, numa conversa bem agradável e bem informal. Elas vão apresentar, divulgar os seus trabalhos, isso é divulgação científica, para o nosso público. Na semana que vem, nós vamos poder ouvir a conversa que eu tive com o historiador Arthur Ferreira Reis, que falará sobre independência do Brasil e humanidades digitais. O trabalho do Arthur, ele é muito interessante, sobre jornais do período da independência, as discussões em torno dos projetos de Brasil ou os projetos de continuidade do Império Luso brasileiro durante esse período que foi extremamente agitado, e agitado ainda mais nas chamadas folhas públicas, os jornais, as pessoas podiam discutir as suas ideias. Então ele tem uma metodologia inovadora, não vou dizer qual é, para você ficar com um gostinho nos ouvidos para poder ouvir o nosso episódio semana que vem dessa entrevista aí maravilhosa. Por isso, semana que vem não teremos giro, mas não significa que não terá episódio. Teremos o retorno do Fronteiras no Tempo e Historicidade. E em breve, também do Fronteiras no Tempo, aquele velho podcast que você gostou de ouvir e que está aqui por causa dele. Ou se você chegou por causa do giro, tem aí esse conteúdo que está retomando. Mas depois eu dou mais detalhes sobre isso, tá bom? Uma coisa importante, o nosso recado final: se você gosta desse projeto e gostaria que ele continuasse se propagando, tendo mais atrações, como o Giro Histórico, Historicidade e Fronteiras no Tempo, você pode nos apoiar no nosso sistema de financiamento coletivo. É só ir lá no padrim.com.br/fronteirasnotempo ou nos mandar um pix na chave fronteirasnotempo@gmail.com, que por sinal também é nosso e-mail. Você pode escrever comentando. Você nos siga nas redes sociais e, sobretudo, divulgue esse episódio. Nas redes sociais, só buscar por Fronteiras no Tempo. O que a gente mais tem usado atualmente é o Instagram, mas nós também temos uma fanpage no Facebook. E a sua divulgação do episódio, dá 5 estrelas no Spotify ou a melhor classificação que você puder no aplicativo que você costuma ouvir, ajuda que o Fronteiras no Tempo chegue a mais gente. Porque quanto melhores as classificações e mais compartilhamentos do episódio, os algoritmos vão entender que isso está gerando um interesse público. E aí eles vão apresentar para mais pessoas. Então é fundamental essa divulgação. Se você não pode nos apoiar financeiramente, ajude na divulgação. E se você pode nos ajudar financeiramente, também ajude na divulgação, que é sempre importante que a palavra do Fronteiras no Tempo chegue a vários cantos do Brasil. Por hoje é só. Eu agradeço pela sua audiência e nos ouvimos na semana que vem. Até lá!